São 4 horas e 23 minutos. Diariamente aqui nós temos o quadro Dona Bronca no programa, que é a insatisfação, a indignação do munícipe, com o Estado, com o país, né? Com a conta de luz, com o buraco na rua, com a falta de luz, com o recolhimento de lixo, enfim, os serviços básicos, né? E aí a gente procura fazer a intermediação com os órgãos públicos, e nós temos também todo mês um balanço. Hoje, para fazer o balanço de abril, nós vamos também aqui ampliar um pouco e levar a discussão dos vereadores, porque afinal de contas 90% dos problemas estão na área do município. E aí os vereadores também têm aí a sua parcela de responsabilidade e podem ajudar muito. Estou recebendo aqui o vereador Floriano Pêssaro, PSDB. Tudo bem, vereador?
Tudo bom, Zanello. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. Cumprimentar também prazer meus colegas, vereador Agnaldo, vereador líder do PT, João Antônio.
Já furou você, tá vendo?
Já furou você. Eu não tenho um time, né?
Já furou você.
Cumprimentar seus
caras. Já furou.
Tudo bem, Agnaldo?
Ah, aleluia, fazia tempo que você não me dava essa honra, hein?
Prazer é nosso.
Será que eu não gosto de levar um crioulo de vez em quando?
Não,
você
isso
gosta. Eu sei que você gosta. É. Você sempre me prestigiou, mesmo em outra emissora. Eu estou imensamente feliz e honrado por poder estar ao lado de dois colegas maravilhosos.
João Antônio do PT, tudo bem, vereador? Era.
Que saudades, é. Saudade mesmo, viu? Fazia tempo que a gente não participava de um debate sempre coordenado democraticamente por você. E é uma honra estar aqui falando com você e com seus ouvintes.
Muito obrigado. O ouvinte também pode participar.
Nem deu confiança para os colegas, você viu? É banqueiro para caramba.
Eu quero dizer...
Banqueiro? João Antônio?
É?
Nem me deu confiança, nem me
Eu quero dizer que eu tenho a maior admiração por o cantor Agnaldo Timóteo e pelo político Agnaldo Timóteo.
Obrigado.
E agora agregou a valores à Câmara Municipal com a chegada de Pêssaro. Do PSDB, mas gente da mais alta qualidade.
Muito obrigado, Lívia. Zé Nelão, antes que você comece a nos botar na quina.
Aliás, eu quero agradecer a sua saudação na minha estreia aqui há 2 meses.
Com muito carinho.
Muito obrigado.
Eu sou seu admirador.
Agradeço,
pessoal. Posso fazer duas observações, claro, por gentileza? Claro. Primeiro, ninguém diz ao Brasil, através dos meios de comunicação, principalmente da Rede Globo, que o Museu do Futebol foi uma proposta do vereador Goulart com o apoio de todos os vereadores. Aquilo saiu
da Câmara,
o vereador apresentou a proposta e todos os outros vereadores referendaram, virou museu, e a Rede Globo diz, não sei o que, mas não fala no nome do Goulart, que é uma imoralidade. E outra coisa, quando vocês chegarem, infelizmente, a um cemitério onde foram levar seus entes queridos ou amigos, encontraram lá aqueles carrinhos para levar pessoas idosas, pessoas gordinhas como eu e tal, aquilo é um pedido que foi feito pelo Agnaldo Timóteo. Virou lei, virou ordem.
Então tem coisa boa assim. É que nem educação, nós temos um quadro aqui chamado Escola Nota 1000. Até para aproveitar o prefixo da Rádio Record, que é 1000 kHz. E o que é que a gente mostra? Coisas boas que estão acontecendo na escola pública. Não é só violência, não é só aluno espetando professor, ou roubo, ou furto, não, tem coisa boa aí.
Verdade.
Tem gente fazendo coisa boa na escola pública também.
Sem dúvida alguma.
E por que não mostrar? Então é isso aí. Bom, vamos lá, eu gostaria que vocês prestassem atenção agora no que nós fizemos em abril. No quadro Dona Bronca, a Carol Giuliani está aqui com os destaques do que aconteceu. Carol, boa tarde.
Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Bom, balanço, né? Fechamos aí. Tem coisa boa e também tem coisa ruim. Não,
então,
tem jeito, né? Vou começar pelo ruim, pode ser?
Vamos.
Pode ser. Subprefeitura da Mooca, aquela casa lixão, né? A gente batizou assim, porque acumula lixo, entulho, o mau cheiro tomou conta da vizinhança, as pessoas não conseguem vender os imóveis, a escola até mudou o portão de entrada, porque a casa é tão feia, tão bagunçada, que não tem como as crianças ficarem passando por ali. Eles são, os moradores, né, são autuados, eles recebem a multa, mas não pagam e a situação está assim há mais de 10 anos.
E ali não é...
Barão de Itaqui, Tatuapé.
Ali não é Mooca, pertence à subprefeitura da Mooca, não?
Pertence à subprefeitura da Mooca.
E ali não é só problema de subprefeitura, ali é problema de polícia já.
Né? É verdade.
Porque ali é uma comunidade.
Na verdade, você está confundindo, essa é uma outra casa.
Ah, é outra?
Essa é outra.
Não,
essa
é na Moca,
essa,
né?
Essa a gente fez um pouco antes. Só que faltou a resposta. A gente fez no mês de março.
Esse é o lixão, só lixão.
Aquela casa que acumula lixão no Tatuapé.
Tatuapé.
A outra, aquela que é caso de polícia, que ainda continua sendo, né? É ali na região do da Liberdade. Região da Liberdade.
Então essa aí, qual é o endereço do Tatuapé?
Praça Barão de Itaqui. E a assessoria da subprefeitura, a assessora, né? Esqueci o nome dela agora, acho que Beth. Ela falou ao vivo, disse que ia resolver, a ouvinte até ficou assustada, ela falou, nossa,
que rapidez.
Que rapidez, né? Vai resolver, mas não resolveu nada.
Então... ali, Zé Nelo, tem que chamar o Coronel Casado, que é o subprefeito lá da Moca.
É, mas nós tentamos chamar aqui várias vezes,
né?
ele não gosta de falar. Não gosta de dar satisfação ao ouvinte e ao...
Mas o caminho é outro. Vá à Câmara Municipal de São Paulo, procure o vereador que tem acesso àquela área, que tem uma votação expressiva naquela área, e ele, o vereador, sem a menor dúvida, vai tomar as providências necessárias. Porque há uma conjugação, subprefeitura, Câmara Municipal. Então é preciso que nos procure para que nós possamos atendê-los com o maior carinho.
Fica a sugestão aí, pessoal.
Fica a sugestão, com certeza. Agora também, se a pessoa fecha
aliás, eu vou,
a porta...
Vamos passar aqui aos três vereadores
os problemas
que não foram resolvidos.
Vamos.
Assim eles podem até interceder junto às subprefeituras... E quem sabe a gente, com a ajuda dos três. Vamos lá?
Já estamos intercedendo.
Então vamos lá.
Com certeza, vamos lá. Bom, esse é o do Tatuapé, né? A Casa Lixão. Depois vem Itapecerica da Serra, né? Não é
aí
município
não é.
De São Paulo. Só relembrando, eu estou deixando alguns lembretes aqui, né? Falta água no mínimo 3 vezes na semana, lembra? O seu Odilon, a gente sempre fala do caso dele. Porque a nota que a Sabesp mandou não trouxe nenhuma informação para a solução do problema.
Só para relembrar, esse é o local onde a água não sobe no morro, mas a conta sobe certinho.
Ah, essa sobe.
Então, a mesma coisa,
procure a Câmara Municipal do seu município, o vereador que tem acesso aí. A gente aprenda a fazer essa conjugação.
Parece que é uma obra grande no local, mas assim, os moradores precisam de informações, né? Saber quando essa obra vai começar, para brigar por isso.
E a Sabesp também não está muito preocupada em responder.
Aí, vamos voltar à subprefeitura da Moca.
Outra.
A senhora Laila, taparam os buracos lá na rua Visconde de Parnaíba, mas deixaram as laterais dos trilhos. Aí você sabe, né? Preguiçoso faz dobrado. A gente vai cobrar, dá uma olhadinha nas laterais, né? Os buracos foram tapados, mas tem que fazer um trabalho
bonito. Vocês estão vendo que é na Moca de novo.
Na Moca de novo. Bom, aí a Secretaria do Verde, a Ivanilde Amarina, aquela do bolo de milho, que eu te contei que comi, bom o bolo de milho delas. Bom, o Planetário do Parque do Carmo está fechado. A Secretaria diz que a obra vai começar, mas assim, sem prazo, sem data, sem mais informações. Eu até pedi uma outra nota, né, com mais detalhes, não chegou nada. Diz que vai começar a obra, mas o Planetário está fechado faz tempo, ninguém usa. A menina diz que quando entregou a obra, ela estava iniciando no colégio, agora já está quase terminando e nada de ver como é que funciona o Planetário.
Só viu estrela no caderno.
Só. Aí tem também a Secretaria de Serviços, que nós cobramos este mês, né, que são os buracos na Bandeirantes, né, Zé? Você inclusive
comentou, né? Ali passaram...
Passaram?
Passaram um pichão lá em cima.
Ah, muito bom, porque
não é asfalto novo, mas...
A chuva também bagunça
a chuva. A chuva é terrível. Eu cobrei também da secretaria e ouvi o seguinte, precisa passar o período de chuva.
É.
Porque não adianta, é perder dinheiro agora. Mas fazer lá um viradinho paulista de asfalto...
Famoso,
né?
Me engana que eu gosto.
Isso. Para não quebrar roda, não estourar pneu, isso foi feito lá na Bandeira.
Ok. Bom, o poste agora é de iluminação, lá na rua Trajano de Carvalho, na Brasilândia. Antes era só um poste na porta da casa da Ednice. Então está funcionando, a gente tem que agradecer a região ali de Brasilândia, a subprefeitura que resolveu o problema, né?
Certo.
A rua está iluminada. O bar da Vila Mariana continua fazendo barulho. E aí a doutora Ana Isabel não dorme, né? Ela contou aqui como é que é. É o bar Armazém Loefgren. Então, segundo a subprefeitura, o PSIL tentou dar um flagrante, mas não conseguiu. Parece que eles são avisados quando o PSIL vai. E aí, né, funciona tudo normal.
E o PSIL vai a que horário? À tarde ou não?
Não, vai durante a noite.
Vai à noite?
Vai durante a noite. Mas, pelo que diz a moradora, parece que eles são avisados. E aí funciona tudo direitinho no dia que o PSIL vai.
Será que
mas no
tem,
dia seguinte... É, aí
alguém
fica uma situação
batendo a informação,
complicada.
Né?
E a subprefeitura diz que aguarda, né, esse parecer do PSIL. Mas ela está sem dormir. Clube Escola Jardim São Paulo. Você lembra da reclamação do Clube Escola Jardim São Paulo?
Vamos relembrar.
Foi motivo de reclamação da Gilmara e de um grupo de ouvintes, né? Também sem novidades. Lá elas queriam uma quadra com uma iluminação adequada, o corte do mato. Jardim São Paulo é ali no Tremembé.
Tremembé.
Isso. Então a Secretaria de Esportes prometeu uma resposta com prazos e para essas melhorias, porque eles disseram que conhecem. Não, nada foi
nem
feito.
Nem o mato foi cortado.
Nada foi feito até o momento.
É lá?
Parece que houve uma limpeza, né? Houve uma limpeza por conta de um evento que acontece lá no Clube Escola anualmente.
Tá.
Então, por conta do evento, eles organizaram algumas coisas, mas as melhorias que elas precisam, a piscina aquecida, né? Que foi, já tem até verba para tudo isso, segundo elas, não foi feito.
E o Jaçanã Tremembé?
É.
É o Jaçanã Tremembé?
Exatamente.
Mas você está falando do Clube
Escola? No caso, não cabe a subprefeitura aqui, né?
Mas peraí,
vai para o Verde Meio Ambiente.
Você
está
falando do Clube Jardim São Paulo, é o Clubão?
É o Clubão, acho.
Meu amor, a piscina aquecida já tem, eu mandei botar. Disponibilizei uma grana esperta e já está para ser inaugurado.
Ah,
tá,
é?
Vai botar uma piscininha quente lá para os coroas.
Elas disseram
o Aguinaldo que pediu para botar lá. É, cuidado.
A informação do pessoal lá é que não está
funcionando. Não tá funcionando.
Então, ainda não, né? Ainda não inaugurou. Porque até porque no dia de inaugurar tem que levar o Aguinaldo de moda. Bom, quer saber, eu vou ter que cantar para as velhinhas.
Mas é rápido isso?
Bom, isso, essa obra já está há um ano.
É, foi
o que ela falou. Eu botei, acho que, 300 para aquecer a piscina ou mais.
Olha aí.
Então está na hora do
Clube Alfredo
saber do nosso
Inácio
prefeito.
Trindade, é isso?
Alfredo Inácio Trindade.
É esse o clube?
É.
É esse mesmo.
Que foi,
então, bom.
Foi presidente do Corinthians.
Se é o do Santana, o Clubão é. Então é esse mesmo.
Tem o Clubão e o Clubinho.
Vamos lá. Mais alguma coisa?
Né? Bom, aí tem algumas lembranças, né? Guarulhos. Que a situação de fornecimento de água também é complicada. Você lembra, né? Aquela resposta.
Isso.
Vai demorar 25
resposta
anos.
Resposta padrão.
É, 25 anos tá bom, né?
Tá bom.
Tá, dá pra esperar.
Quando for adulto, vai tomar banho todo dia.
É. A gente também tá aguardando a resposta da Escola Estadual Orlando Minella. As mães fizeram várias denúncias ali em Guarulhos. Então, eu aguardo a resposta da Secretaria Estadual de Educação. E ainda, né, a situação ali na praça. Quer ver? Tem uma praça que foi limpa, uma praça grande. E ela ligou aqui para agradecer a Dagmar, no Capão Redondo, Zona Sul.
Vamos enaltecer quem é o sul, a subprefeitura lá?
Subprefeitura do Campo Limpo.
Aí, foi lá.
O prefeito falou ao vivo, disse que em uma semana ia limpar e realmente o trabalho já começou a ser feito no local.
Legal, parabéns. Ponto para eles lá.
Ponto para eles.
Obrigado, Carol. Todo dia tem
bronca.
Todo dia tem aqui. E a gente fica feliz quando um subprefeito, por exemplo. Nós tivemos no mês muitos subprefeitos indo ao local com a reportagem da Record, assim que foram cobrados, indo lá ao local dando uma satisfação. Aqui não dá para fazer, que é coisa de secretaria. Aqui dá para cortar o mato, dá para botar a farofinha paulista aqui no nosso...
A Tiori foi lá criar casa ou não?
Não.
A Tiori não foi lá dar bronca,
não. Não foi. Bom, o que é que acontece na cidade? Como é que é esse processo? Está faltando alguma coisa? Está faltando dinheiro? O que é que na Câmara vocês...
Olha, Zanel, posso começar?
Claro.
Com a anuência dos meus companheiros. Veja, administrar é fazer escolhas, né? Eu fui administrador público durante 14 anos, federal, estadual e depois municipal. 3 anos e meio como secretário municipal de assistência e desenvolvimento social. E, de fato, governar é escolhas e prioridades. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo porque falta recurso e não dá para fazer tudo porque os problemas são acumulados ao longo de anos e anos e anos e anos. Mas se você coloca a sua decisão de política pública, de gestor público, no caminho certo, você vai aos poucos resolvendo. E tem um segredo que já dizia Mário Covas, que não existe governo ruim para povo organizado. Então, quanto mais próximo o governante estiver dos anseios da população, das demandas que a população, que o cidadão tem, menos ele vai errar, melhor ele vai fazer o serviço. Por isso que eu estava comentando contigo. É preciso escutar o usuário do serviço público. É preciso escutar por que um hospital ou um pronto-socorro está funcionando mal. Por que a iluminação está ruim. Daí a importância da imprensa e a importância do serviço público mais próximo do cidadão, da forma mais descentralizada possível.
Eu tenho a seguinte opinião. Na Câmara Municipal, obviamente, faz parte do jogo democrático você ter situação e oposição, né? É infeliz da democracia que não tenha oposição atuante. Eu acho que o contraditório é próprio de um regime democrático. há coisas que nós estamos vendo na cidade de São Paulo que realmente são problemas estruturais, que não são de ordem apenas de um governo, de atuação de um governo, são problemas estruturais. Há outros que eu entendo que são problemas mais complexos, exigem um tempo para a sua resolução. E há outros que eu acho que é descaso, falta de prioridade. Por exemplo, vamos pegar o Planetário Parque do Carmo. Planetário Parque do Carmo, nós tivemos 4 anos do governo Serra Kassab, e ele não foi inaugurado. Então não dá para dizer que é uma questão de escolha, como diz o Pêsaro, é uma questão de falta de prioridade. Que se tivesse priorizado o Planetário, que é algo da mais alta importância em uma região tão pobre, como é a Itaquera, São Miguel, Itaim Paulista, o Parque do Carmo fica em Itaquera, né? Já teria resolvido. E a manutenção básica da cidade de São Paulo. Quando fala em poda de mato aqui, que o mato cresceu e até hoje não foi podado em algumas subprefeituras, significa dizer o seguinte: faltou dinheiro para a contratação das equipes de manutenção em cada subprefeitura. Eu entendo, porque nós fomos 4 anos e também não resolvemos tudo na cidade de São Paulo. Mas falta, então, investimento na subprefeitura. Sabe qual que é o problema, Zanel? As subprefeituras, ela tem uma função de, na ponta, atender rapidamente. No nosso governo, só 2 exemplos. No governo passado, no governo Márcio Suplicy, a subprefeitura do Itaim Paulista, 2004, fechou com um orçamento de 126 mil reais. Aliás, milhões de reais. Último ano do governo Serra Kassab, 18 milhões de reais era o orçamento do Itaim Paulista. Capela do Socorro, 158 milhões em 2004. Último ano do governo Serra Kassab, 28 milhões de reais. Olha,
saíram funções, saiu saúde,
significa,
saiu educação, João.
Que, aliás, Pêsaro, é uma outra crítica que Vossa Excelência tem que ajudar a fazer.
Duas coisas.
Porque quando nós criamos a subprefeitura, foi exatamente para integrar políticas sociais. Por isso que tinha a coordenadoria de saúde, tinha a coordenadoria de assistência social. Este governo está concentrando o poder na mão de poucos. Nós exatamente descentralizamos essas funções para atender mais rapidamente a população.
É que se você fala só do ponto de vista orçamentário, parece que só diminuiu. Não é que diminuiu porque as funções voltaram para a secretaria.
Voltaram de maneira centralizada. Nós colocamos na ponta e colocamos dinheiro na ponta, que era exatamente para atender rapidamente a população. Vossa Excelência tem razão. Não estou tirando a razão de Vossa Excelência. Estou dizendo que é uma lógica governamental que eu discordo. Então nós temos que atender essas demandas mais rapidamente. Há alguns lugares, os prefeitos, os subprefeitos, e não são do PT, são muito dedicados. E eu presencio isso, mesmo sendo de oposição.
Você acompanha.
E vão atrás e conseguem resolver. Tem
nós tivemos exemplos aqui.
Tem outros que
é um
silêncio, todo dia aqui. Uma falta de preparo e de correr atrás, né, que acaba não solucionando o problema. De maneira que eu quero dizer
só interromper
que eu não sou do quanto pior, melhor. Eu, se tem o subprefeito, vai lá e resolve, eu elogio. Mas nós temos que criticar também quando chega atrasado.
Colocar o ouvinte aqui na parada, os telefones no ar, atendendo o ouvinte Record.
3661-6727 3661-6737
Alô?
Boa tarde.
Oi, quem é que tá falando?
É o Antônio Carlos de Osasco, é o Melo.
Oi, Antônio Carlos.
Tudo bom?
Você tá bom?
Prazer em falar com você.
Prazer todo nosso. O que é que tá acontecendo em Osasco? Qual é a bronca?
Antônio Carlos, Zé Melo.
Oi.
Eu queria fazer uma pergunta pro vereador. Se ele acha justo um trabalhador aposentado, que pagava sobre 10, 20 salários mínimos quando trabalhava, agora o salário dele está sendo achatado ano em ano, ele vai cair até ganhar igual quem pagou um salário mínimo com o tempo.
Tá certo.
Ele recolhia sobre 10, 20. Você acha justo, só isso. Muito obrigado.
Obrigado, Antônio Carlos. Não é do vereador, eu vou passar para o ex-deputado federal.
É claro que é injusto. Mas não é uma coisa que nós possamos resolver, somos vereadores.
É, não é da alçada.
A nossa responsabilidade é a fiscalização e as atividades do dia a dia envolvendo o município de São Paulo. Eu não tenho a mesma independência do João Antônio para falar sobre São Paulo. Eu não conheço São Paulo tão bem quanto ele. Eu estou morando aqui apenas a partir de 2004, morando. Mas há um detalhe importante. O Pedro estava falando sobre o PSDB. Dizem que o José Serra está fazendo um governo de extrema audácia. E é possível que seja verdade, que ele até meteu bronca em umas obras que estavam paradas, e estão andando, e está ficando bonito. Ele parece um governador audacioso. Mas é bom lembrar o Pêssaro, que o PSDB manda nesse estado desde 1º de janeiro de 83. Então, problemas que se acumularam no governo do Mário Covas, como é que chama o primeiro? Montoro, Quércia, que era tudo farinha do mesmo saco, que era do PMDB, brigaram, criaram o PSDB, tudo farinha do mesmo saco. Então, o PSDB manda neste estado, e por duas vezes mandaram nessa cidade. É um absurdo que a cidade ainda tenha problemas que não deveria ter. Não deveria ter mais, não deveria existir mais. Mas vamos torcer para que o Serra continue fazendo esse governo de extrema audácia, para que ele possa solucionar alguns dos problemas do município que tem a necessidade do governo do estado. Permita-me terminar. Com relação às subprefeituras, eu, lamentavelmente, não tenho gerência em nenhuma subprefeitura. Eu não indiquei nenhum subprefeito, diferente de alguns colegas nossos, que têm esse poder de indicar o subprefeito, o secretário subprefeito. Eu não tenho essa gerência. Com muito carinho, as pessoas nos procuram, meu gabinete é aberto, não tem frescura, eu entro pela mesma porta onde entra qualquer pessoa que queira meu gabinete, e lá nós tomamos a iniciativa. Fazemos um apelo ao subsecretário. Há esse problema, e quase sempre, graças a Deus, nos atendem. Mas eu não tenho uma gerência direta. E é importante que a sociedade entenda uma coisa: pare de ficar chorando dentro de casa e aprenda a ir à Câmara Municipal reclamar do seu vereador as necessidades que você tenha, o seu município, o seu bairro, ou a sua comunidade.
Só para lembrar,
pois não, Pêssaro.
Só para lembrar o seguinte ao vereador Aguinaldo, que de fato, como numa democracia, o povo escolheu o PSDB nos últimos 16 anos.
Claro.
Escolheu no governo do estado por eleição direta, o governador,
claro,
Mário Covas, governador, claro, Geraldo Alckmin, governador José Serra,
claro,
e escolheu duas vezes na prefeitura, o Serra e depois o Kassab, que não era uma coligação com o PSDB, mas o PSDB, parte dele, apoiou, derrotando a prefeita Marta duas vezes. Duas vezes. Então, quem escolhe é o povo. E o povo escolheu o governo tucano.
É verdade. É verdade. O povo escolheu, principalmente no estado. O estado é muito grande. Já foi deixado muito rico, porque tivemos, antes do regime que eles chamam democrático, nós tivemos alguns que faziam parte daquele regime militar. Que o pessoal vive, que é o Joãozinho, todo mundo reclamando todo dia, mas está todo mundo aqui numa boa, no poder. Vive reclamando, mas está todo mundo no poder ou numa boa.
Eu não quero transformar em discussão política. Eu queria voltar pro dia a dia da cidade.
Exatamente, dia sobre dia. Essa questão.
Então, é o seguinte, eu sempre disse a todo prefeito que eu entrevistei o seguinte, e o prefeito Kassab seguiu muito isso,
tem se conduzido muito bem.
Eu entendo o seguinte, que o grande prefeito ou o grande administrador é aquele que consegue resolver muitos pequenos problemas.
Muito bem, isso mesmo.
Então, é o corte da árvore,
estamos de acordo.
É tapar um buraco aqui, é cortar o mato, é trocar a lâmpada, não deixar uma rua apagada, que é questão de segurança pública hoje. São pequenas coisas. Vamos deixar as grandes obras para discussão.
Mas, né? Por favor, Zanella, aproveite a força do seu programa.
Isso aqui.
Para pedir também à sociedade, ajude.
Claro,
não
também.
Não bagunce a sua cidade, não jogue plástico no chão.
Essa sujeira da virada cultural.
Uma vergonha.
Ajude, por favor.
Vergonha. Parecia que nós estávamos no chiqueiro, aí falando em gripe suína e mais o Palmeiras na Libertadores.
Não, vamos falar isso, aí já vamos.
Ora as bolas. Agora, só para dizer o seguinte, o João Antônio, líder do PT, ele deu um exemplo em relação à questão da prefeitura infeliz. Porque esse é um caso gravíssimo que o PT deixou de herança para nós, a nossa herança maldita.
O planetário do Parque do Carmo.
Uma herança maldita que nós recebemos da gestão anterior, para usar o termo que o presidente Lula usava do governo Fernando Henrique, para dizer o seguinte, olha, era um contrato mal feito, o planetário estava cheio de infiltrações, foi mal construído e, além de tudo, a máquina veio quebrada da Alemanha. Isso são contratos internacionais que eles sabem, o João Antônio sabe que você não muda do dia para a noite. Você tem que rever todo o processo de licitação que o PT fez, aonde é que estavam os problemas, por que foram feitos daquele jeito e rever tudo isso. E isso leva tempo. Mesmo assim, nós estamos trabalhando...
Mais de quatro anos?
Ah, leva tempo, depende. Depende do processo.
Sobre essa questão do Parque do Carmo, do Planetário, primeiro não é verdade o que o vereador está afirmando. O PT deixou o Planetário construído, edificado, com máquinas, e vossas excelências não tiveram a competência de em quatro anos resolver o problema e botar para funcionar. Então não venha me dizer que se tivesse uma infiltração, ou qualquer infiltração, em quatro anos seria suficiente para poder resolver.
Incompetência.
Agora, objetivamente, eu quero dizer ao vereador Pêssaro que vocês falam muito, criticaram muito, por exemplo, criticaram o contrato do lixo, dizendo que era um absurdo o contrato do lixo, vereador Agnaldo Timóteo, que a Marta fez um contrato de chegar até entrar na justiça. Então, e as mesmas empresas, os mesmos contratos, o mesmo contrato vigorando até hoje. Até hoje.
Mas não
nós
é
já estamos
no segundo
governo,
né, João? Porque realmente o serviço prestado é ruim.
Absurdo.
Então, eu acho que nós precisamos colocar as coisas como elas são, Pêssaro. Eu acho que qualquer crítica, eu não sou daqueles que acham que o governo Marta resolveu tanto. Foi um bom governo, mas não resolveu tudo na cidade de São Paulo, não era possível resolver. Assim como vocês não estão resolvendo. E vossas excelências não estão muito, não gostam muito da crítica. Mas objetivamente, nós estamos vendo a cidade. Por exemplo,
a crítica nos ajuda.
Que nós ouvimos agora aqui, crítica de ouvintes da Sabesp. A Sabesp, que está agora com um projeto de lei na Câmara Municipal, pedindo uma concessão da Prefeitura por 30 anos, renovável por mais 30, que tem como receita, 60% da sua receita vem da cidade de São Paulo, e se nós incluirmos a Grande São Paulo, passa de 80% a receita da Sabesp, que era um contrato de 30 anos por mais 30 anos, não tem nenhuma contrapartida ao tesouro municipal da Sabesp, e é uma empresa estatal, tucana, porque há muito tempo é dirigido pelos tucanos, mas não dá contrapartida para a prefeitura e presta um serviço de péssima qualidade à cidade de São Paulo. Só para citar um exemplo, Itaim Paulista, Jardinélia. Os moradores lá, saiu uma imensa matéria no Jornal da Tarde, no Jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: os moradores pagam, a Sabesp paga pelo esgoto, caro, a Sabesp pega o esgoto e joga no córrego deles, que passa na frente da rua deles. Aliás, a Associação de Moradores já está entrando no Ministério Público. É um absurdo.
Aí não é o povo jogando o sofá no córrego.
Não, é a Sabesp cobrando por um serviço para manter o esgoto a céu aberto na porta da residência das casas. Vereador Agnaldo Timóteo, isso é um absurdo. Nós fazer uma concessão por 30 anos na cidade de São Paulo para um serviço com essas qualidades, não é possível.
Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta e eu quero retomar aqui o seguinte: vocês, vereadores, estão em contato direto com a subprefeitura. É difícil pedir uma máquina para cortar o mato do terreno baldio? É difícil.
Eu não sei. Eu sou Kassab Futebol Clube.
Como é que é?
Eu sou Kassab Futebol Clube, acabou. Eu sou Kassab.
Faltando 10 para 5.